Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que permite que consórcios públicos possam tomar empréstimos internos e externos.
Plenário vai analisar proposta que regulamenta a proteção de dados pessoais.
Comissão discute em audiência pública fim da obrigatoriedade da contribuição sindical.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje um projeto de resolução que permite que consórcios de estados ou municípios possam tomar empréstimos internos e externos.
O projeto, que segue para promulgação, vai beneficiar especialmente os municípios com menos de 90 mil habitantes, impedidos hoje de fazer empréstimo externo.
Autor da proposta, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, explicou que os entes da federação não poderão formar consórcio apenas para tomar empréstimo e lembrou que a medida vai permitir o financiamento de obras importantes.
O aterro sanitário é uma obra que atende no interior aos interesses múltiplos de municípios circunvizinhos. Aí é onde aparece o consórcio, que poderá tomar um empréstimo para financiar a construção daquele aterro sanitário. Do mesmo modo, a construção de um hospital que venha servir a 4 ou 5 municípios que integram um determinado consórcio.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a proposta que regulamenta a proteção de dados pessoais.
O texto, que agora será votado pelo plenário, também regulamenta o uso de imagens de videovigilância, de gravações telefônicas e informações de tráfego e localização de computadores ou celulares. Reportagem de Bruno Lourenço.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que o Brasil não poderia ficar sem essa regulamentação.
O Brasil está atrasado nessa matéria, porque mais de 100 países já têm marco, já dispõem de um marco e de uma legislação de dados adequada. Portanto, é imperativo que o Brasil possa criar um marco que, de alguma maneira, evite uma situação que já se observa de certo isolamento do Brasil, em prejuízo, inclusive, de uma maior inserção econômica do país.
O relator do projeto de lei de proteção de dados pessoais, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, explicou que a ideia é proteger as pessoas do mau uso de informações no mundo digital e dar responsabilidades.
Estamos levando para o mundo da internet um conjunto de regras, um conjunto de limites, um conjunto de consequências para empresas ou pessoas que no mundo da internet, que no mundo digital, ousam continuar achando que a internet é um mundo sem regras, sem limites, um mundo do vale tudo.
Outro senador a destacar a necessidade de o Brasil tomar uma decisão sobre o tema foi Jorge Viana, do PT do Acre.
Essa é uma matéria que não tem mais volta. Nos tempos desse Big Brother que nós transformamos a sociedade mundial, nós vamos ter que aperfeiçoar a nossa legislação mesmo. Mas não com propósito de censura, mas de proteção ao cidadão. Nós estamos expostos, todos nós estamos expostos.
Além de dados pessoais, o projeto também regulamenta o uso de imagens de câmeras de vigilância, de gravações telefônicas, de informações de tráfego e de localização de computadores e celulares.
Uma semana após o Supremo Tribunal Federal ter considerado constitucional o fim da contribuição sindical obrigatória, especialistas discutiram o assunto na Comissão de Direitos Humanos.
Para os debatedores, os trabalhadores poderão ter seus direitos reduzidos depois que a reforma trabalhista, em vigência desde o último mês de novembro, tornou a contribuição facultativa. A reportagem é de Floriano Filho.
Com a entrada da lei em vigor, houve uma queda drástica da arrecadação sindical. Em março do ano passado, confederações, federações e sindicatos tinham arrecadado mais de 170 milhões de reais. Em março deste ano, o valor caiu quase 80%. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou na subcomissão do Estatuto do Trabalho que houve um esvaziamento financeiro dos sindicatos. Segundo ele, isso cria um enorme desequilíbrio entre os representantes dos trabalhadores e as organizações patronais, acabando com a livre negociação coletiva.
E o trabalhador vai ter nada?
Vai ter que andar de bicicleta, a cavalo ou a pé? Como vai manter a estrutura que vai desde a base ao sindicato, à federação, confederação?
Representantes sindicais e de associações também participaram da audiência pública. Hélder Amorim, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, criticou o fim da contribuição sindical sem um período de transição para o novo modelo. Ele entende que essa lacuna poderá trazer prejuízos para o trabalhador nas negociações coletivas.
A convenção e o acordo coletivo poderiam prever condições piores de trabalho do que aquelas previstas na lei, que é o que nós denominamos de negociado sobre o legislado.
Mas, para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal acertou ao decidir pela constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória.
Para ela, o Congresso Nacional também acertou ao aprovar o texto da reforma trabalhista desta maneira.
Segundo a senadora, há o sentimento entre os que pagavam a contribuição de que os sindicatos usavam dinheiro para promoção política e não para ações relevantes.
Está mais preocupado com assistência à saúde, assistência odontológica, assistência ao salário e família, a todas as demais atividades que um sindicato de boa qualidade faz, inclusive na preparação e qualificação de mão de obra para que ele avance de patamar no seu salário. Essas coisas que o sindicato deveria fazer em benefício do trabalhador.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, anunciou seu apoio à criação de uma CPI para investigar as operadoras de planos de saúde, cujos aumentos, que superam a inflação, constituem os principais motivos de queixa dos consumidores.
Para Ângela Portela, o cidadão brasileiro, seja cliente dos planos individuais, seja dos coletivos, é a principal vítima de um sistema que só privilegia as empresas e que dá muito pouca importância à vida e à saúde das pessoas.
Segundo ela, os aumentos exorbitantes são a principal causa da diminuição constante do número de brasileiros que possuem planos de saúde.
Só em 2017, os planos perderam mais de 3 milhões de usuários, porque as pessoas não podem pagar os planos de saúde. É lamentável. Todas essas pessoas vão aonde? Para o SUS agora.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, denunciou que nem metade dos juízes do país estão cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o regime domiciliar às mães gestantes ou com filhos de até 12 anos presas preventivamente pela prática de algum crime.
O STF determinou que essa decisão deveria ser cumprida por todos os juízes até abril deste ano. Como isso não aconteceu, Simone Tebet espera que o Senado cobre do Conselho Nacional de Justiça alguma manifestação sobre essa resistência dos juízes.
A senadora aproveitou para cobrar da Câmara dos Deputados a votação de projeto que transforma em lei essa decisão do STF. A proposta, segundo ela, já foi aprovada pelo Senado.
Nós não estamos falando de mães encarceradas, nós estamos falando de filhos que nascem dentro do cárcere sujo, num cárcere impróprio, e a primeira grade que esta criança, esse bebê vê não é a grade de seu berço, mas as grades de uma cela. A sua certidão de nascimento não é de nascimento, é uma sentença, porque ela acaba sendo condenada junto com esta mãe.
A senadora Simone Tebet lembrou que a decisão do STF não vale para as mulheres gestantes que façam parte de alguma organização criminosa ou que sejam nocivas à sociedade.
Já a senadora Regina Souza, do PT, disse que o combate à violência contra as mulheres ganhou um aliado digital no Piauí.
Ela explicou que um aplicativo desenvolvido no estado, chamado Salve Maria, permite que qualquer pessoa que presencie algum ato de violência possa denunciá-lo às autoridades.
A ideia, segundo ela, já está sendo oferecida para outros estados por meio de convênio.
Não é a pessoa que está sendo agredida que vai denunciar, porque ela não vai ter chance de mexer no celular. É quem está ouvindo, passando, assistindo, né, uma mulher sendo agredida, ele pode manusear esse aplicativo, que é muito simples, e denunciar, que em 5 minutos a delegacia mais próxima chega ao local da agressão.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.